Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Biscoitos Zezé e Ux.
As ações do seu governo.
Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. Agora 11 horas 5 minutos. Está começando chamada geral desta terça-feira, dia 21 de setembro. Uma terça-feira de céu nublado em Caxias do Sul. Chove fraco agora e a temperatura bem amena. 12 graus marcando os termômetros agora. Temperatura bem diferente de ontem, quando o dia estava bastante abafado e temperaturas mais elevadas. Na região temos 13 graus em Bento Gonçalves, 12 graus em Farroupilha e 13 graus em Flores da Cunha. Você pode participar do Chamada Geral mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 996901220. E a partir de agora, as principais notícias desta manhã. Caxias do Sul vai declarar situação de emergência devido ao temporal de ontem. Destaque de abertura com Flávia Noal.
Esse temporal que atingiu os distritos de Santa Lúcia do Piauí e Vila Oliva. O gabinete de crise da prefeitura esteve reunido nesta manhã, Juliana, para alinhar os encaminhamentos necessários para atender as famílias atingidas. As secretarias vão fazer um levantamento dentro de cada área de como as perdas nas lavouras, qualificando e quantificando os prejuízos causados e o que precisa ser providenciado, como materiais de construção e laudos. Além do auxílio aos atingidos, essas informações vão ser importantes para o cadastramento deste temporal nos órgãos estaduais e federais. O município também divulgou informações sobre as doações que são necessárias para essa população atingida em Caxias do Sul. O chefe de gabinete, Cristiano Becker da Silva, diz que a maior demanda é por materiais de construção. Podem ser doadas guias, pregos, telhas de fibrocimento e zinco, além de cimento. A Secretaria da Habitação vai organizar a logística para buscar as doações e quem tiver materiais pode entrar em contato pelo telefone 3901-1278. O município divulgou ainda que vai prestar atendimento psicológico para quem necessitar por meio da Secretaria da Saúde e que a Secretaria do Meio Ambiente vai providenciar um licenciamento emergencial para que as famílias possam utilizar as madeiras das árvores que foram arrancadas pelo temporal. Durante esta semana, os alunos da escola Santa Lúcia vão ter atividades monitoradas em casa. Esse prédio, que é alugado, teve parte do telhado danificado. E a previsão é de que as aulas possam ser retomadas na próxima semana. Outra informação, Juliana, é que o programa Luz, Cor e Flor, que está tendo um ciclo no bairro Planalto, vai ter as atividades parcialmente interrompidas e o encerramento adiado, sem data prevista ainda, para que os trabalhos e esforços das secretarias municipais sejam concentrados nos distritos atingidos pelo temporal.
Obrigada, Flávia Noal, pelas informações. Agora 11h08. Chove fraco em Caxias do Sul, uma manhã com cara de inverno, embora hoje estejamos aí na véspera do início da primavera. A primavera começa amanhã, mas o tempo está com cara de inverno e a temperatura em 12 graus neste momento. Teve temporal em Caxias do Sul, que causou vários estragos, como a Flávia Noal trazia agora as informações, e teve também temporal na região dos Campos de Cima da Serra. São José dos Ausentes foi atingida no domingo, e depois desse temporal, os moradores trabalham para consertar telhados e casas no município. Aline Ecker está em Ausentes agora e traz mais informações.
Juliana, em 16 horas a cidade foi atingida duas vezes por forte chuva. No domingo teve queda de granizo, né, que foi o último que mais afetou a cidade. O último registro de chuva foi por volta das 9 de ontem à noite, que motivou o município, inclusive, a abrir as portas de um ginásio para abrigar os moradores. O espaço não foi procurado até o momento, mas segue à disposição caso seja necessário. O tempo aqui está instável, encoberto. Quando a gente chegou tinha até alguns pingos de chuva, mas as equipes da prefeitura e os próprios moradores estão trabalhando para consertar essas casas. São mais de 400 casas só na área central, né, do município. No interior, o prefeito aqui da cidade diz que ainda está sendo feito um levantamento referente aos estragos do domingo e também para verificar se teve novos estragos ontem, com a chuva forte de ontem à noite, que foram cerca de 10 minutos. Conversei com alguns moradores. E aqui na área central são os próprios moradores que já estão fazendo essa troca, mas tem 50 servidores da prefeitura pela cidade, né, auxiliando os moradores. Já tinham colocado lonas nas casas e agora estão trocando as telhas que foram quebradas pelas pedras de gelo. Um dos bairros mais afetados da área central é o Morrão. Eu conversei com a Ivone de Almeida da Silva. Ela disse que ela tem uma loja, a loja dela foi bastante afetada. Ela tem uma loja na frente da casa onde ela mora. A residência não chegou a ter muitos prejuízos, mas a loja sim, ela correu para ela e a família, enfim, para conseguir salvar as mercadorias da loja, tirar tudo que deu. Ela disse que a chuva começou primeiro, veio primeiro as pedras e depois a chuva. E aí as pedras vieram com mais força. Ela disse que ela não se assustou muito porque ela já passou por uma situação semelhante. Ela é do Paraná, ela mora aqui há 2 anos, mas ela disse que lembra assim um filme de terror, que era como se fosse um filme de terror se repetindo. Ela vai gastar cerca de R$5.000 para conseguir trocar o telhado da loja, né? Então também, além do susto, tem esse prejuízo financeiro. Os amigos do marido dela que estão trocando as telhas, eles foram liberados pelo dono de uma empresa, então tem também essa questão da solidariedade aqui na família, todo mundo tentando se ajudar. Conversei também com a cabeleireira Luana de Fátima Costa Marca, de 37 anos. Ela estava em casa, ela disse que foi horrível, deu um estrondo terrível, e ela e as filhas de 13 e 8 anos, a Maia e a Ana Lu, ficaram sentadas na cama. Ela disse que ela ficou abraçada nas meninas, ficou rezando muito. Tem o forro na casa, mas está chovendo dentro, então ela disse que onde ficou, fez os furos das pedras, como ontem choveu, acabou molhando tudo novamente. Ela disse que ela não conseguiu dormir porque fica cuidando para ver se não vai cair nada em cima das duas meninas e também não está conseguindo trabalhar, né, porque é o local onde ela trabalhava. Conversei também com o proprietário de um restaurante, Juliana, o Joel Vargas Alzani, de 43 anos. Ele disse que no ano passado teve um vento forte, assim, teve algumas casas que foram destruídas, mas ele nunca viu nada. Ele mora aqui há 18 anos, nunca viu nada assim na cidade. Ele disse que no começo ele achou que não ia ser nada tão grande. Ele tem um restaurante na Avenida Ismênia Batista Ribeiro, velho, aqui no bairro, na área central. E ele disse que vai gastar cerca de R$16.000 para trocar todo o forro, né, todo o telhado do restaurante. E agora, então, eles estão na torcida para que não chova, para que eles consigam, né, trabalhar e fazer essa troca das telhas para evitar ainda mais prejuízos na cidade, no, nas casas e nos restaurantes, Juliana.
Obrigada, Aline Ecker, que está em São José dos Ausentes, acompanhando esse trabalho de recuperação depois do forte temporal que atingiu a cidade. 11 e 13, 12 graus a temperatura em Caxias do Sul, chove fraco nesta manhã de terça-feira. Você está acompanhando Chamada Geral para Super Andreassa, 50 anos, 5 carros e 50 ranchos para você. Biscoito Zezé, há mais de 50 anos, levando carinho e tradição às famílias gaúchas. E a UX é para você. Vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Seguimos com as informações da reportagem. Vamos falar agora de rodovias. Enquanto a recuperação anunciada pelo Estado não tem início, RS-453 passa por novo tapa-buracos. Informações com André Fiedler.
Esse trabalho de tapa-buraco, Juliana, que tem durabilidade reconhecidamente menor, começou a ser realizado no fim de semana e depende, claro, do clima para avançar ao longo dos próximos dias. Mas vale lembrar que a promessa do Estado é substituir o asfalto deteriorado e reforçar a sinalização ainda neste ano em quase 18 quilômetros de rodovia. Esse trecho entre Farroupilha e Garibaldi, lá no entroncamento com a BR-470, tem 20 quilômetros. Essa intervenção está prevista no plano de obras do programa Avançar, que foi anunciado em junho. No fim da manhã de sábado, uma equipe de uma empresa contratada pelo Dair para conserva das estradas aqui da região estava realizando esse tapa-buraco, fechando os buracos no quilômetro 117, que fica na saída de Farroupilha para Garibaldi, daquele jeito bem tradicional, né? Colocando o asfalto e passando por cima um pequeno rolo compressor. Ainda antes do meio-dia, a carga de asfalto terminou e o trabalho foi encerrado. Esse ponto onde ocorreram as obras é o início de um trecho bastante danificado, né? Com o pavimento bastante comprometido, com muitas irregularidades e buracos grandes, inclusive. Na medida em que se avança em direção ao entroncamento com a RS-448, que liga a Farroupilha à Nova Roma do Sul, o pavimento até melhora um pouco, a quantidade de buracos diminui, mas ainda assim persistem buracos grandes. Então, o motorista precisa manter bastante atenção. Entre o entroncamento com a RS-448 e o acesso a Bento Gonçalves, pela localidade de Barracão, é preciso atenção para buracos grandes e pista irregular. Próximo à localidade de Burate, inclusive há uma cratera bem grande ali próximo a um dos pardais que existem naquela região, e também cerca de um quilômetro antes do chamado Trevo do Barracão. A partir desse ponto, em direção à BR-470, as condições das pistas principais melhoram bastante. Tem até um trecho que foi sinalizado recentemente, ali não tem mais tantos buracos nas pistas principais, mas a terceira faixa, que é frequentemente utilizada por caminhões, aí sim tem asfalto bastante deteriorado. Destaque aqui para o quilômetro 104, que é mais ou menos na metade do caminho, que tem buracos grandes por lá também. E claro, vale destacar que na maior parte do trecho também a sinalização é praticamente ausente. E também é preciso atenção para quem trafega pela área urbana de Farroupilha, os 2 quilômetros que cortam a área urbana do município. Tem buracos no entorno da rótula de acesso a Caravaggio e também próximo ao entroncamento com a Avenida Santa Rita. Mas claro, falta sinalização e também tem pista irregular em outros pontos. Bom, nós procuramos o Dair para saber quando vai ser realizada essa recuperação, né? Esse recapeamento, uma obra mais duradoura. Nós ainda aguardamos o retorno, mas nós conseguimos apurar que ainda não há, embora tenha essa previsão de fazer até o fim do ano, ainda não há uma data prevista, não está ainda previsto no cronograma, porque o Estado ainda não reservou o recurso de cerca de 1.700.000 necessários para essa intervenção em 18 dos 20 quilômetros da rodovia. O que está previsto para as próximas semanas é a recuperação de 2 quilômetros da RS-444 na região de Monte Belo do Sul, uma obra de 1.900.000 para esse trecho. Os recursos já foram reservados na semana passada. Vale lembrar que dentro desse plano de obras, né, do programa Avançar, já passaram por recuperação aqui na Serra a RS-813 entre Farroupilha e Garibaldi, a RS-855 entre Bento e Pinto Bandeira e também o contorno norte aqui de Caxias do Sul da RS-122 e também a RS-122 entre Caxias e Farroupilha. Mas vale destacar, né, Juliana, que ainda tem pontos com problemas nesses dois últimos trechos, especialmente da RS-122.
Obrigada, André Fiedler, pelas informações. Agora 11h18, temperatura segue em 12 graus, uma manhã de céu nublado, tem uma garoa, uma chuva fraca neste final de manhã e temperaturas bem mais baixas nesta terça-feira, diferente de ontem, que foi um dia bastante abafado em Caxias do Sul. 11h18, sob novos critérios, hospitais de 10 cidades da Serra vinculados ao SUS recebem recursos estaduais. Milena Schaefer.
O Virvi Ramos e o Pompeia, aqui de Caxias do Sul, além dos hospitais de Bom Jesus, Cambará do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Lagoa Vermelha, São Francisco de Paula e Vacaria, foram habilitados a continuar recebendo incentivos estaduais, só que agora por meio do programa Assistir. São 158 instituições gaúchas beneficiadas, sendo 11 delas sediadas aqui na região, que totalizam um repasse de cerca de 33 milhões de reais. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os contratos estão tramitando e o repasse dos valores vai ser feito no mês que vem, em outubro. O programa Assistir destina recursos a serviços prestados por hospitais já financiados com verbas federais, vinculados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e ele foi lançado em agosto, depois de uma reformulação realizada nesse modelo de repasse, que estabeleceu novos critérios para garantir uma distribuição proporcional aos serviços e às instituições que essas instituições entregam à população, observando a regionalização da saúde e a capacidade de cada organização. A construção da nova política contou com a participação de entidades como a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul. No Hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria, por exemplo, o incentivo gira em torno de 4 milhões de reais em um cronograma mensal até o mês de junho e vai cobrir serviços que já contavam com recursos estaduais, só que inclui agora também ambulatórios de ortopedia, traumatologia e de cirurgia geral. Em Caxias do Sul, duas instituições recebem o aporte, né? O Hospital Virvi Ramos e o Hospital Pompeia, também atendem a pacientes de outros municípios aqui da região. Para o Pompeia, o repasse vai ser de 12 milhões de reais, destinados a 10 diferentes serviços, incluindo exames em oncologia e também ambulatórios de cirurgia geral e traumatologia. A lista completa dos recursos e instituições beneficiadas pode ser conferida no site do Pioneiro em GZH.
Obrigada, Milena Schaefer. Agora 11h21. 12 graus segue a temperatura em Caxias do Sul. E nós vamos conferir a previsão do tempo para Alfa Laboratório, para a vida inteira. E Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte o regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Világio, em Caxias. Cleocum.
Amigos da Gaúcha, previsão do tempo indicando para o estado do Rio Grande do Sul um domínio bastante expressivo da massa de ar seco, um tempo sem chuva nesta quarta-feira sobre o estado de um modo geral. E a expectativa é ótima para o período aí, porque a gente tem nesta quarta-feira a entrada da primavera, né, dia 22, às 4 da tarde, um pouquinho, 4 da tarde, 4 horas e 21 minutos, segundo a fonte que eu pesquisei, mas é por aí, não muda muito isso não, mas a gente tem esta situação. Entrada da primavera nesta sexta-feira, depois do meio-dia, bem depois do meio-dia, lá porque é 4 da tarde. A previsão está indicando aí que a gente vai ter um comportamento, bom, de imediato tem um tempo seco, né, nesta quarta, mas tem chuva de quinta para sexta e tem tempo seco durante o fim de semana, porque a chuva é um vapt-vupt, é quinta em quase todo o estado. Na sexta é mais a metade nordeste do estado do Rio Grande do Sul, aqui no leste, que tem um pouco de chuva e assim mesmo pela manhã, durante a tarde já melhora. E a tendência das temperaturas ficarem amenas, não tem nenhuma massa de ar frio avançando para cá. Agora, eu chamo a atenção para a primavera, que continua com a previsão, segundo os prognósticos, de uma quantidade pequena de chuva sobre o estado e a tendência das temperaturas ficarem, por causa disso, um pouco acima da média. Não tem previsão de muito frio e à tarde, com uma quantidade grande de sol, como é natural, as temperaturas sobem. Então, fiquem atentos. A gente tem um comportamento de tempo que mescla alguma chuva até o final deste mês e o começo do mês de outubro, mas a primavera como um todo tem previsão de ser um pouco mais seca no estado e um pouco mais quente, especialmente no período da tarde.
Você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. A técnica é de Adão Oliveira. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no site do Pioneiro em GZH, no Twitter, @gaúchaserra e no facebook.com/pioneiro. E participa pelo WhatsApp 99690-1220. O Chamada Geral tem a parceria de Super Andreaça, 50 anos, 5 carros e 50 ranchos para você. Biscoito Zezé, há mais de 50 anos, levando carinho e tradição às famílias gaúchas. E a UX é para você. Vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Agora 11h24, a gente faz um intervalo e volta em seguida com mais informações.
Aniversário 50 anos Super Andreaça, 5 carros e 50 ranchos, continua com muitos prêmios para você.
Já saíram mais 10 ranchos e o segundo carro foi para Maria Helena Vossenfelder.
É muito fácil participar. Cadastre no site seus cupons de qualquer valor. Produtos Colgate valem em dobro.
Aniversário 50 anos Super Andreaça. Quanto mais cupons, mais chance de ganhar.
Super Andreaça, pra toda a família.
Setembro, o mês da história e tradição do povo gaúcho. E falando em tradição, nada mais tradicional que aquele chimarrão bem feito, acompanhado dos folhados, mignons e aquele maravilhoso pão de mel da Biscoito Zezé. Além de oferecer produtos deliciosos, a Zezé também proporciona momentos que marcam as lembranças de todas as famílias no dia 20 de setembro. Biscoito Zezé, há mais de 50 anos, levando carinho e tradição às famílias gaúchas.
Seja no almoço de domingo, depois do futebol ou para comemorar uma data especial, Churras Langiru é a escolha certa para qualquer momento, pois a Langiru é especialista em oferecer carnes de qualidade para quem é especialista em fazer o melhor e mais tradicional churrasco gaúcho. Afinal, ser gaúcho é ter no sangue o DNA de assador. Churras Langiru, feito de especialista para especialista.
Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Chery é o novo rei dos SUVs de 7 lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Caxias do Sul, 54-3021-3003, e conheça todas as condições que a Caoa Chery preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Elevato está pagando a instalação dos carpetes e dos pisos vinílicos, laminados e de madeira da sua obra. Isso mesmo! Você faz sua obra com a Elevato e tem instalação grátis ou tudo em até 10 vezes sem juros. Mas essa exclusividade é por poucos dias. Aproveite! Faça sua obra com a Elevato. Sua casa, nossa causa.
Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus, com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas, para reduzir a transmissão do vírus. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Onze e 27, de volta com chamada geral para Super Andreaça. 50 anos, 5 carros e 50 ranchos para você. Biscoito Zezé, há mais de 50 anos, levando carinho e tradição às famílias gaúchas. E chega de adiar os seus sonhos. Vestibular UX 2021, com provas todas as segundas e quintas-feiras. Inscreva-se em ux.br. Céu nublado em Caxias do Sul, tem uma chuva fina neste final de manhã e a temperatura que segue em 12 graus nesta terça-feira. Nós vamos agora às ruas de Caxias, vamos conferir a movimentação, quais são as atualizações, as informações do trânsito. Trânsito com o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Manhã com tempo bastante complicado, né, no que diz respeito ao clima, justamente, com essa garoa e também com a neblina, né? Atrapalha muito a vida do motorista, tanto na área urbana de Caxias do Sul, de onde eu falo, quanto nas rodovias, né? Principalmente nas rodovias esburacadas. Então é preciso redobrar a atenção. A própria garoa, mesmo onde não tem uma neblina tão densa, a própria garoa já prejudica um pouco a visibilidade e também a pista molhada naturalmente. E isso vale, por exemplo, para a região da Curva da Morte, entre Farroupilha e São Vendelino. Por lá tem pista molhada, tem essa instabilidade no tempo, embora o trânsito esteja bastante tranquilo. Na região de Burate, na RS 453, trânsito um pouco mais acentuado, movimento um pouco maior, mas fluindo normalmente nos dois sentidos, mas nessas mesmas condições climáticas. Aqui em Caxias do Sul, eu falo do cruzamento da Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Moreira César. Nos últimos dias vem ocorrendo obras do SAMAI nesse ponto. Agora as obras não estão ocorrendo, então não tem nenhuma restrição no trânsito na Moreira, né? Essa restrição ocorria entre a Pinheiro e a Avenida Júlio de Castilhos. Não é o caso nesse momento. O trânsito, inclusive, na Moreira está fluindo bem, assim como na Avenida Júlio de Castilhos. Onde tem lentidão, e é um alerta, inclusive, da fiscalização de trânsito, é para a rua Os 18 do Forte, aquela primeira quadra até o cruzamento com a rua Humberto de Campos. Ali nas últimas semanas ocorre uma obra de rede de gás e o trânsito está bastante complicado nesse momento. Tem ali um estreitamento, isso deixa o trânsito bastante lento por lá. É importante então que os motoristas evitem circular por esse ponto. E falando em acidentes, a fiscalização registrou 6 acidentes com danos materiais nesta manhã, todas as ocorrências já atendidas, Juliana.
Obrigada, André Fiedler, sempre trazendo as informações do trânsito aqui no Chamada Geral. Agora, 11h30, vamos também trazer as informações do mercado financeiro. Dólar comercial nesta manhã em baixa de 0,04%. Valendo R$ 5,32, e o euro em baixa de 0,1%, cotado a R$ 6,24. A Bolsa de Valores, a Bovespa, operando em alta, uma alta de 0,39% e 109.272 pontos. Os indicadores econômicos têm o oferecimento de Viesser Engenharia, construir o futuro é fazer história, e Escola Adventista de Caxias do Sul. Muito além do ensino. 11h31, vamos agora falar de economia, vamos falar com a Babiana Munhol. SIC de Bento Gonçalves quer inclusão da cidade na proposta do trem de alta velocidade. Babiana, bom dia.
Bom dia, Juliana. No projeto do Hyperloop, que é como ficou conhecido esse projeto, né, do trem de alta velocidade, e ele pretende conectar as cidades de Caxias do Sul e Gramado a Porto Alegre em menos de 20 minutos. E esse projeto ganhou atenção de outro município aqui da região. Bento Gonçalves também quer estar presente nesta rota de transporte que utiliza uma tecnologia a vácuo, um transporte em cápsula. Inclusive, uma comitiva da cidade apresentou no Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves credenciais para que a cidade possa ser incluída neste roteiro, que inicialmente também prevê outro município, mas aí na região do Vale dos Sinos, que é o município de Novo Hamburgo. Eles apresentaram dados da movimentação econômica e de turistas e entregaram ao CEO da Hyperloop América Latina, Ricardo Penzin, que, em resposta, destacou que tudo vai depender de demanda, né, de que a decisão do investimento em infraestrutura ela está intrinsecamente baseada na demanda, por isso a importância destes dados que foram levados ao representante da empresa. O grupo, inclusive, destacou alguns atrativos turísticos da cidade, feiras como Fenavinho, como Móvel Sul, a Expo Bento, a FIMA. E a ideia também foi reunir presidentes de entidades de diversos setores representativos da economia de Bento Gonçalves.
Obrigada, Babiana Munhol. Agora 11h32. Chove fraco em Caxias do Sul e a temperatura oscilando entre 11 e 12 graus nesta manhã. Temperaturas mais baixas e uma cara de inverno em Caxias do Sul. Mais cedo nós falávamos sobre a situação em São José dos Ausentes, a reportagem está na cidade acompanhando o conserto, a recuperação depois dos danos provocados pelo temporal. Falamos também da situação de emergência que deve ser decretada em Caxias do Sul, e agora nós vamos retomar esse assunto, vamos fazer contato com Leonardo Portela, que acompanha a situação no interior de Caxias do Sul. E os produtores de Vila Oliva contabilizam nesta manhã as perdas na agricultura depois do temporal e também aguardam o auxílio da prefeitura. Portela, bom dia.
Bom dia, Juliana. É isso. Além do trabalho de reconstrução das casas atingidas pelo temporal, também há os prejuízos na agricultura. Na propriedade do Romeu Zanol, os prejuízos devem ser superiores a R$600 mil, segundo ele. Isso porque a produção de pêssegos, maçã e ameixa, que somam 18 hectares, foi totalmente perdida. Metade da produção possui seguro, mas ele contou que ainda não sabe se terá direito ao benefício, porque a fruta ainda estava se desenvolvendo. Ele contou também que aguarda auxílio da prefeitura, inclusive já fez contato com a Secretaria da Agricultura para saber o que pode ser feito para amenizar as perdas na produção. Nas estradas, Juliana, não há nenhum bloqueio. E nas residências, o trabalho segue intenso hoje, mesmo com o mau tempo. A maioria das casas que foram destelhadas parcialmente ontem já estão cobertas com telhas e poucas com lonas. Equipes da prefeitura também estão em Vila Oliva para a limpeza das ruas, principalmente dos galhos das árvores que ficaram na via. Na casa do comerciante Valmir Rodrigues, o trabalho de reconstrução seguiu ao longo de todo o dia de ontem. Faltam apenas alguns reparos ainda para que ele possa voltar a se instalar totalmente na residência. Vamos ouvir o que ele disse.
Essa noite a gente está um pouco assustado ainda, né? Mas graças a Deus deu para dormir um pouquinho melhor, né? Isso faz tempo que a gente vem passando por esses momentos aí, então não é fácil mais para a gente dormir tranquilo quando ameaça esse temporal aí.
O maior problema agora na região, Juliana, é a falta de energia e também do sinal de celular dos pontos que tinham anteriormente. Nós contatamos a RGE para saber quando a energia deve ser restabelecida, mas ainda não tivemos retorno. Volto contigo, Juliana.
Obrigada, Leonardo Portela, com as informações das perdas provocadas por esse temporal aqui em Caxias do Sul, nos distritos da cidade. 11h35, 11 graus a temperatura, manhã de céu nublado, cara de inverno, às vésperas do início da primavera. A gente faz agora uma pausa e volta em seguida com a previsão do tempo e também os destaques do Paixão Caju.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de R$10 mil. Varilux em dobro, com sorteio de R$100 mil em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você.
Bento Gonçalves, Iguatemi, Világio Caxias.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UX é pra mim, a UX é pra você.
Vestibular UX 2021. Provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Promoção Eu Acredito. Você passa no crédito, Banrisul e Mastercard fazem acontecer. R$100 mil em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada R$100 acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer. E optando pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais, centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br.
Onze e trinta e oito. Estamos de volta com chamada geral aqui na Gaúcha Serra nesta segunda-feira, terça-feira, dia 21 de setembro. No ar para a Super Andreassa, 50 anos, 5 carros e 50 ranchos para você. Biscoito Zezé há mais de 50 anos, levando carinho e tradição às famílias gaúchas. E a UX é para você. Vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Uma terça-feira de tempo fechado, céu nublado, cara de inverno e temperaturas baixas também. 11 graus agora marcam os termômetros em Caxias do Sul. E nós vamos atualizar a previsão do tempo com Cléo Kuhn. Para Alfa Laboratório, para a vida inteira. E Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte o regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Világio, em Caxias. Fala, Cléo.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado promete uma quarta-feira sem chuva, mas ainda com muitas nuvens. Ah, mas o sol vai aparecer. Aparece entre as nuvens. Não é aquele sol totalmente limpo, sem nuvens, não. É um sol com nuvens na região. É uma temperatura na casa dos 23 a 26 graus, período onde a gente tem um pouco de frio pela manhã, 5 a 7 graus na Serra Gaúcha, porque está um pouquinho frio pela manhã, mas depois de tarde então tem uma certa elevação. Isso porque a massa tem previsão de pancadas de chuva no final da quinta ou quinta entre a tarde e a noite. E esta chuva se estende para sexta-feira, na maior parte do estado, especialmente a metade leste e o nordeste do estado. A serra, é claro, porque demora um pouco a sair dali a chuva, mas deve melhorar na sexta-feira à tarde, prometendo aí para o final de semana um comportamento de tempo sem chuva por aqui, tanto no sábado quanto no domingo. Embora sábado ainda tenha muitas nuvens, domingo é que aparece um pouco mais de sol no estado do Rio Grande do Sul.
Obrigada, Cléo. Agora 11h40, vamos falar de esporte. É hora de destacar as informações de Caxias e Juventude. É hora do Paixão Caju. Marcelo Rocha, bom dia.
Bom dia, Juliana. Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. E é o começo de uma semana efetivamente para Caxias e Juventude, depois da rodada do fim de semana. E vamos começar falando do Caxias. E quem traz o destaque da equipe Grená é o Eduardo Costa.
O Caxias se reapresentou hoje pela manhã para os atletas que atuaram menos de 90 minutos contra a Portuguesa. Todo o elenco se reapresenta logo mais à tarde e inicia a preparação para o confronto diante do União Rondonópolis do Mato Grosso. Os dois confrontos pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de ida no Estádio Centenário, o técnico Rafael Jacques tem uma boa notícia: o retorno do goleiro Marcelo Pitol, que ficou fora do jogo da Portuguesa porque estava suspenso. O zagueiro Eric e o volante Cal, titulares contra a Lusa, receberam o terceiro cartão amarelo, terão que cumprir suspensão, por isso estão fora. A tendência é que o Lucas Rocha seja o titular na zaga, na vaga do Eric, e o João Vieira apareça no meio-campo no lugar do Cal. Estas são as duas possibilidades mais prováveis que o técnico Rafael Jacques vai testar nesta semana. Diogo Oliveira se recupera de uma pancada na coxa e segue sendo observado pelo departamento médico. União Rondonópolis, adversário do Caxias, na próxima fase tem uma liminar junto ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que autoriza a participação de público, inclusive contra o Boa Esporte. Na fase anterior, teve torcida, mas apenas 162 torcedores foram ao estádio do União Rondonópolis. O Caxias vai se reunir hoje à noite, a sua direção, e vai definir se vai tentar uma liminar no STJD, já que a CBF ainda não autorizou de forma oficial a volta de público na Série D do Campeonato Brasileiro.
Aí o Eduardo Costa com o destaque do Caxias. E a gente ouve o Júlio César Nunes, que é um treinador de futebol, é aqui da região, e ele passou recentemente pelo União Rondonópolis, e ele fala um pouco do que viveu na equipe do Mato Grosso e como é a estrutura do time do União Rondonópolis, adversário do Caxias.
É um clube de muita tradição, de muita torcida, uma estrutura física excelente, é a estrutura melhor do Mato Grosso. É, tem um CT com 4 campos de treinamento, tem uma estrutura de academia, fisioterapia. É um clube muito organizado, é um clube que também tem um estádio municipal do lado do seu CT, um estádio onde cabe 20 mil pessoas, bem cuidado, é, tem toda a sua manutenção feita pela prefeitura. Então é um clube que já vem de uma tradição de tempo, se mantém ativo o ano todo e vem aí batendo na trave, sempre participando da Série D, né? E esse ano vem fazendo grande campanha.
Tá aí o Júlio César Nunes, técnico de futebol, que passou recentemente pela equipe do União Rondonópolis. E agora vamos falar do Juventude. E o destaque alviverde chega com Pedro Petrucci.
O Juventude enfrenta o Santos no próximo domingo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e busca reagir na competição depois de 6 partidas sem vencer, especificamente as últimas 2 com derrotas para Atlético Paranaense e também Cuiabá. Para este jogo, o técnico Marquinhos Santos tem 2 retornos, o lateral esquerdo titular e capitão também do time, William Matheus, e o Sorriso, que é uma alternativa sempre no ataque, seja como titular ou como alguém que entra no segundo tempo. Por outro lado, está de fora o Rafael Foster, que foi expulso contra o Atlético Paranaense e por isso precisa cumprir suspensão automática. A expectativa também é que o Wesley, que participou do segundo tempo contra o Atlético, possa ficar à disposição diante do Santos para iniciar a partida, ele que foi titular do Ju em boa parte do primeiro turno do Brasileirão. E nos bastidores, o Ju ainda busca um lateral esquerdo até sexta-feira, quando encerram as inscrições no Brasileirão, para substituir Alisson, caso o jogador seja devolvido ao Ceará. Se esta possibilidade existir, o Ju fechar com um novo lateral, o Alisson pode ser devolvido ao Ceará. E para o Ceará, o Juventude está vendendo o lateral direito Igor, que estava emprestado ao Curitiba. Os últimos detalhes do negócio serão tratados nos próximos dias.
Está aí o Pedro Petrucci com o destaque do Juventude. E a gente ouve o Marcelo Barbarotti, que é o gerente de futebol, o diretor executivo, perdão, de futebol da equipe do Juventude, falando justamente sobre essa situação da busca por reforços e as opções que o técnico Marquinhos tem no grupo.
Os atletas que estão aí precisam ser utilizados, vão ganhar minutagem, não tem como, né? O desgaste, ainda mais quando começar agora um período de jogos também durante o meio da semana. E aí sim o elenco vai mostrar sua importância. Algumas peças que jogam têm mais ou menos minutagem, né? Então, em relação a reforços, a gente não parou, né, o trabalho de estar acompanhando. Porém, o momento atual de mercado, dificilmente possa chegar algum atleta para a restante da competição.
Está aí o Marcelo Barbarotti, destaque da equipe do Juventude. O Juventude com a semana para enfrentar, no próximo fim de semana, a equipe do Santos no domingo no estádio Alfredo Jaconi. Esse jogo você vai acompanhar com transmissão do Futebol da Gaúcha no Pioneiro em GZH. Daqui a pouco mais em esportes ao meio-dia, destaque para a notícia de agora pela manhã do Internacional. A equipe colorada fez uma proposta para contratar o lateral direito Daniel Alves, jogador de 31 anos, que tem uma história longa na seleção brasileira, no Barcelona, e que estava recentemente no São Paulo, mas rescindiu o contrato com a equipe paulista essa semana. Na verdade, ele saiu de São Paulo na semana passada e a rescisão foi confirmada essa semana. E o Daniel Alves livre no mercado, o Inter fez uma proposta por esse jogador, então um possível reforço colorado, dependendo do avanço da negociação, obviamente, o Daniel Alves, e isso vai ser ampliado em Esportes ao Meio-Dia. Também no Esportes ao Meio-Dia, tudo sobre a recuperação do goleiro Gabriel Chapecó, que já estava legal depois do jogo no domingo contra o Flamengo. Ele já volta aos treinamentos com um grupo de jogadores. A disputa pela titularidade também com o Breno vai ser destaque a partir do meio-dia em Esportes ao Meio-Dia, aqui no Futebol da Gaúcha, na Gaúcha Serra. O Paixão Caju, dentro do Chamada Geral, volta amanhã com informações do Juventude, Caxias e tudo mais do esporte. Até lá, Juliana. Tchau, tchau.
Até amanhã, Marcelo Rocha. Obrigado pelas informações do Paixão Caju para New Glass, envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo. E os destaques da dupla Grenal para Papelbras, produtos para embalagens. 11h48, 11 graus a temperatura. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol, mais perto de você.
Bento Gonçalves, Iguatemi, Világio, Caxias.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UFS é pra mim, a UFS é pra você, a UFS é pra todo mundo que quer crescer. A UFS é pra mim, a UFS é pra você.
Vestibular UFS 2021, provas todas as segundas e quintas. Acesse UFS.br. A UFS é pra você.
Viessa Engenharia apresenta Horizon Residence. Apartamentos de 2 dormitórios e infraestrutura completa com piscina, salão de festas, bosque, espaço fitness e muito mais. E já imaginou ter tudo isso por um valor ao seu alcance? O melhor custo-benefício do mercado. Visite o apartamento decorado e surpreenda-se. Saiba mais sobre o Horizon Residence em viesserengenharia.com.br. Viesser Engenharia, 45 anos de história.
Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio 10º, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Uma educação completa se preocupa com a formação plena do estudante, desenvolvendo suas capacidades físicas, mentais e espirituais. Esse é o fundamento da educação adventista, um modelo integral que está espalhado em vários continentes e presente no Brasil há mais de 125 anos. Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino. Venha nos visitar. WhatsApp 98100-6247.
Hoje em dia, a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus, com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas, para reduzir a transmissão do vírus. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
h 52, estamos de volta com chamada geral para Super Andreassa. 50 anos, 5 carros e 50 ranchos para você. Biscoito Zezé, há mais de 50 anos, levando carinho e tradição às famílias gaúchas. E a UX é para você. Vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Céu nublado em Caxias, chuva fraca neste final de manhã e temperatura em 11 graus neste momento. Nós vamos agora voltar às ruas para atualizar as informações do trânsito, como está o trânsito neste finalzinho de manhã, e as informações com André Fiedler.
Juliana, segue a garoa, que atrapalha bastante a vida do motorista, atrapalha bastante a visibilidade, então a gente reforça aqui as recomendações de cuidado nas vias urbanas e também nas rodovias aqui da região. Reforçando mais uma vez também as obras na rua Os 18 do Forte com Humberto de Campos, que deixam o trânsito parcialmente restrito. Essas obras já duram algumas semanas, mas hoje também causa essa restrição. O Alfredo Chaves, na área central de Caxias do Sul, e na rua General Sampaio, no bairro Rio Branco, ali próximo à Igreja dos Capuchinhos, com fluxo um pouco mais acentuado nesse momento. Na rua Sinimbu, junto à Praça Dante Alighieri, o trânsito flui normalmente, trânsito bem tranquilo por lá, inclusive.
Obrigada, André Fiedler. Agora 11h53, temperatura segue em 11 graus. Vamos falar de vacinação, atualizar o serviço na região. Hoje, Bento Gonçalves iniciou a aplicação da terceira dose em idosos e também da primeira dose em adolescentes. A Raquel Carvalho traz agora esse serviço e também a vacinação nos municípios de Canela, Vacaria e Caxias do Sul. Raquel.
Em Bento Gonçalves, a vacinação em adolescentes com 17 anos inicia hoje nas unidades de saúde dos bairros Ate, Eucalipto, Zona Sul, Maria Gorete, Licor Sul, Santa Marta e Conceição a partir de 1 hora da tarde. A aplicação vai ser de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e da 1 às 4h30. Já a terceira dose para pessoas com mais de 70 anos que fizeram a segunda dose até o dia 11 de março está disponível na Fundaparque das 4 às 8 horas da noite. Em Canela, a terceira dose para pessoas com mais de 70 anos que já completaram 6 meses e também para os imunossuprimidos com mais de 18 anos está disponível no centro de feiras das 8 às 4h30 da tarde. A imunização com primeiras e segundas doses também está disponível no centro de feiras. Em Vacaria, a primeira dose para adolescentes de 17 anos e a terceira dose para idosos acima de 70 anos e com 6 meses de intervalo da última dose pode ser agendada pelo telefone 54 32 31 54 30. A partir dessa terça, as vacinas estão sendo aplicadas nas unidades básicas de saúde e não mais no centro de vacinação no ginásio Dom Orlando Dotti. Em Caxias do Sul, a terceira dose para pessoas com mais de 70 anos que fizeram a segunda dose de qualquer vacina até 21 de março, ou imunossuprimidos com mais de 18 anos que fizeram qualquer vacina até 24 de agosto, está disponível nas UBVs Alvorada, Centenário, Cristo Operário e São Ciro, e nas UBSs Cristo Redentor, Fátima Alta, Madureira, Santa Lúcia, Coab, São José, São Leopoldo, Serrano, das 8 às 3 horas da tarde, e nas UBSs Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Risso, Eldorado, Esplanada, Vila Ipê e Reolon, das 8 às 7 horas da noite. A vacinação para adolescentes com primeira dose continua nesta terça em Caxias para quem tem 16 e 17 anos nos mesmos locais e horários.
Obrigada, Raquel Carvalho, com este serviço da vacinação em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e outras cidades da região. Esse serviço que está também no site do Pioneiro em GZH. Lá você confere os horários de atendimento e as unidades de saúde que oferecem a vacinação nesta terça-feira. 11h56, 11 graus a temperatura. O Chamada Geral de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima terça a todos. Até amanhã. Tchau.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Biscoitos Zezé e Ux.